Bom dia, muita alegria ter a chance de estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra, coração agradecido a Deus, ao Roberto e a todos vocês, essa comunidade de fé que a gente caminha junto há um tempo já. Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, o texto vai ser projetado ali, Mateus 21. A gente vai ler dos versículos 28 ao 32. Versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse momento maravilhoso que a gente teve de louvor, de contemplação da tua face. E agora pedimos, Pai, mais uma vez que o Senhor continue falando aos nossos corações e se movendo entre nós, Pai. Como o Senhor sempre faz, mesmo que a gente não perceba. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já percebeu, acredito que sim. Ultimamente a gente vive tempos estranhos. Estranhos principalmente nos relacionamentos. Teve um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele traduziu isso de uma forma muito, muito concreta e muito verdadeira quando ele chamou a nossa modernidade, ou a nossa pós-modernidade, de uma modernidade líquida. E ele escreveu uma sequência de livros, O Amor Líquido, tem vários títulos com a liquidez no meio, com esse líquido no meio. E o ponto principal dele é que todo movimento humano, ultimamente, tem sido caracterizado cada vez mais por um movimento de não se prender a nada. Tudo que eu puder fazer para canalizar a minha vida, para que eu não me prenda definitivamente a nada, eu vou fazer. Porque tudo que me prende, me atravanca. Tudo que me prende, me impede de ser quem eu acho que eu devo ser. Logo, isso atrapalha a minha liberdade. E a minha liberdade é o bem maior. É a coisa mais cara para mim na minha vida e eu não vou abrir mão da minha liberdade. E ele usa esse adjetivo liquidez com o objetivo de dizer o seguinte: olha, é líquido porque tudo que é sólido me atravanca. Essa é a ideia mesmo, a imagem. E o que é líquido escorre pelas mãos, a gente não consegue segurar. Ele usa essa imagem propositalmente. E ele usa conceitos como liberdade negativa, ou seja, tudo que alguém faz para se intrometer na minha vida, eu não quero. Ou seja, eu quero viver a minha vida de uma forma livre, sem a intromissão de ninguém. Ou liberdade positiva. Eu quero fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. E isso faz a gente, muitas vezes, fugir daquilo que pode, entre aspas, custar a nossa liberdade. Isso, obviamente, né, tem toda uma relação com amor, com relacionamento, como a gente se relaciona em amor. Porque se eu me relaciono numa comunidade, ou se eu me relaciono no meu casamento, ou com os meus amigos, ou no meu trabalho, partindo dessas premissas aqui que ele colocou muito bem, será que eu vou me relacionar de fato com alguém? Será que o relacionamento pautado nessa liquidez é um relacionamento pautado no amor bíblico? O amor que a gente aprende das Escrituras é um amor bem diferente desse, dos dias de hoje. É um amor que tem um senso de permanência, que tem um senso de pertencimento. Você lembra lá de 1 Coríntios, Paulo fala que o amor tudo crê, tudo suporta, não procura os seus próprios interesses, tudo espera. Um amor que faz tudo isso, não é um amor que faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Ou você lembra lá de Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos, no capítulo 6, que ele diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, eu não sou inteiramente meu. Logo, se eu não sou inteiramente meu, eu não faço só o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Então a Bíblia, quando ela fala de relacionamento em amor, ela traz para a gente um conceito muito profundo, que é um conceito de eu aprender o tempo todo a me sujeitar e a me ajustar, para que então eu possa me sentir seguro e me sentir livre. Porque o amor na Bíblia, ele transmite essa dupla ideia. O amor genuíno, o amor que Deus tem para conosco, o amor que Deus é, porque Deus é amor, é um amor que nos traz segurança e liberdade. Porque segurança sem a liberdade, imagina uma pessoa que seja segura, mas não seja livre de fato. Qual a primeira imagem que provavelmente vem na sua cabeça? Um escravo. Agora, se eu sou totalmente livre, mas não me sinto seguro, do que isso me adianta? A gente vai ter uma vida caótica, uma vida sem limites. E não é esse o amor que a Bíblia propõe para a gente. Então, primeiro ponto, a gente já coloca em xeque o que de fato é liberdade. Será que liberdade é de fato fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero? Depende do relacionamento que você quer manter de amor com as pessoas que te cercam. E viralizou um vídeo na internet esses dias, é um filósofo brasileiro muito famoso, Clóvis Barros. Ele tem muitos vídeos bons, e ele transmitiu de forma muito cristalina um ensinamento, um pensamento, na verdade, do Kant, que foi um filósofo do iluminismo do século XVIII, que ele ia centralmente nessa frase aqui. Não, liberdade não é fazer o que eu quero a hora que eu quero. Pelo contrário, livre é quem consegue fazer o que não quer. Porque se eu só faço o que eu quero, eu sou escravo do meu desejo. Se eu só faço o que eu quero, eu sou escravo do meu desejo. Então, livre de fato é quem consegue fazer o que não quer. Impossível ler isso aqui, né, e não lembrar do conceito de Lutero, que o Roberto já citou aqui no início da pregação, que dizia que a gente tem um escravo-arbítrio. A gente acha que tem um arbítrio, mas, na verdade, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e tudo que a gente pensa em fazer está preso e dominado pelo pecado que habita em nós, ou que habitava em nós antes de Jesus nos libertar. Então isso leva a gente a pensar em muitas coisas. Será que eu sou de fato livre nesse conceito todo que a gente gosta de defender? Será que eu faço tudo que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero? Você escolheu a família que você ia nascer? Você escolheu o nome que você tem? Você de fato escolheu a profissão que você fez ou escolheram por você? Esse é um dilema que a gente às vezes vive depois de um tempo, né? O quanto eu fui influenciado ou deixei me influenciar por questões que são externas a mim. Mas não, a gente gosta de dizer que a gente é 100% livre se eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E o que isso tem a ver com o texto de hoje? Vocês podem... Nossa, tem nada a ver com nada. A gente lê um versículo aqui, uma parábola de Jesus dos dois filhos, é conhecida como a parábola dos dois filhos, e eu comecei a falar de liberdade. Porque eu acho que essa parábola, além de muitas coisas que ela ensina para a gente, ela aborda um conceito também no nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento entre nós, de como a gente deve se comportar quando a gente se relaciona com o próximo. Por quê? Porque o relacionamento do cristão, ele não tem que se pautar somente pela autenticidade, por dizer o que eu quero, a hora que eu quero, fazer quando eu quero. O relacionamento do cristão com Deus e com o próximo, ele tem que se pautar também pelo caminho da legitimidade. Eu tenho que ser autêntico, falar o que eu penso, sim, sim, não, não, né? Quem disse isso para a gente mesmo? Jesus. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Eu tenho que ser autêntico. Por outro lado, se eu parar na autenticidade, isso não me basta. Por quê? Porque a minha autenticidade, ela pode não estar legitimada e aderente à vontade de Deus. Então, o movimento do cristão, sempre que a gente diz sim com a boca, com os lábios, sempre que a gente diz sim com a boca, com os nossos lábios, o movimento do cristão deve ser: eu disse sim, Deus queria que eu dissesse sim? Ou eu disse não, Deus esperava que eu dissesse não? E aí a gente entra um pouco mais a fundo no contexto dessa parábola. Essa parábola é conhecida, como eu disse, como a parábola dos dois filhos. E essa parábola só existe em Mateus. Você não vai encontrar ela em nenhum outro livro da Bíblia, nenhum outro evangelho. Essa palavra só está lá em Mateus. Essa parábola, desculpa. E Jesus aqui, a gente leu o capítulo 21, né? Se você pega o 21 para trás, Jesus aqui já estava no final do seu ministério público. Já tinha curado leprosos, já tinha ressuscitado mortos, já tinha curado cegos, já tinha pregado bastante da sua ressurreição. Enfim, para o contexto religioso e para o sistema cultico da época, Jesus já tinha causado uma baita confusão. Eu não sei se vocês têm assistido, eu comecei a assistir com a Rebeca depois de um tempo, aquele The Chosen. Para quem não assiste, eu recomendo assistir, porque ele realmente situa e coloca a gente dentro daquele momento histórico e religioso. Vale a pena. E ali você vê, com os olhos, como se estivesse numa série, exatamente mostrando: olha, cara, Jesus causou uma baita de uma confusão. Aqui, Jesus está nesse contexto. Ele já tinha causado muita confusão, já tinha atraído a ira de muita gente. E aí, antes desse texto que a gente leu hoje, os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, né, mal comparando, ou bem comparando, talvez, quem são os líderes religiosos da igreja evangélica hoje? É como se fossem os pastores, né, os presbíteros, se fosse fora do meio evangélico protestante, o Papa. É como se os líderes religiosos da época estivessem olhando para Jesus e falando assim: Jesus, está dando não. O que você está fazendo aqui, não quero, está errado. Isso não é de Deus não, Jesus. Eles estavam nessa vibe com Jesus, já estava um momento bem crítico do relacionamento. E aí Jesus propôs essa parábola para eles, depois de perguntar para eles: vem cá, o batismo de João, vocês acham que vem dos céus ou não? Vocês acham que é um movimento divino? E eles obviamente não responderam a Jesus, porque sabiam que era uma pegadinha, né? Jesus gostava de uma pegadinha. Eles não responderam, porque iam se contradizer se dissesse: não, ele veio dos céus. E aí Jesus ia, pronto, né? Eles não responderam. E aí Jesus, como gostava de fazer, propôs uma parábola. Porque a gente, geralmente, quando conta uma história que não envolve a gente entende melhor, né? Porque quando envolve a gente já tem o nosso viés. Mas não, ele contou uma parábola de Deus. Jesus fazia isso de forma brilhante. Se você pega Davi, também no Antigo Testamento, quando chega o profeta para ele, fala da historinha lá, da ovelhinha e tal, né, de Batseba, ele achou aquilo um absurdo. Aí depois o profeta vira para ele e fala: esse cara é você. É isso. E Jesus aqui está fazendo isso. Então Jesus propôs essa parábola para eles: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tinha um pai que tinha dois filhos, tinha uma vinha, e a história que a gente leu aqui, que a gente vai abordar um pouquinho mais profundo. Nessa parábola, a gente tem quatro, não pontos que eu vou falar, mas quatro momentos, né? Quatro características já de cara. A gente vê um pai, a gente vê dois filhos e a gente vê uma ordem. O pai chega para os seus dois filhos e faz o mesmo pedido. A mesma ordem ele dá para os dois: filho, vá trabalhar na vinha hoje. O contexto aqui é dos filhos realmente ajudando os pais, que era um meio de produção na época, né? Você ajudar os seus pais na terra era comum. Aí você vai ler, se você for interessado em ler os estudiosos do assunto, você vai ver que alguns falam que provavelmente esses filhos não estavam ajudando os pais. Na verdade, esse filho tinha trabalhadores que aravam a terra, que cuidavam da terra, da vinha. E aí os trabalhadores tiveram algum problema e ele mandou os filhos irem nesse dia. Você vai ver já outras pessoas dizendo: não, provavelmente isso aqui eram os filhos já que ajudavam os pais num contexto familiar, de economia familiar, e às vezes os pais até davam uma participação nos lucros para os filhos a partir da produção que era colhida. Enfim, isso não importa. O que importa é que a gente tem uma ordem, dois filhos e um pai. E essa parábola também mostra para a gente que uma analogia para a nossa vida. Diante de cada pedido e ordem do pai para nós, a gente tem quatro caminhos possíveis, racionalmente falando. A gente pode dizer que vai fazer e fazer, dizer que não vai fazer e não fazer, dizer que vai fazer e não fazer de fato, e dizer que não vai fazer e fazer. São as opções que a gente tem diante de qualquer pedido ou ordem na vida. E o propósito de Jesus nessa parábola, que fica muito claro naquela frase forte, eu acho fortíssima aquela frase dele: as prostitutas e os publicanos estão entrando antes de vocês no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus está mostrando o propósito dele naquela parábola, o seguinte: olha, vocês que estão aqui, os religiosos aqui, os líderes religiosos do contexto que eu estou, do sistema cultico aqui, vocês ainda não entraram. Aqueles que vocês estão achando que estão do lado de fora, eles já entraram. Mas vocês ainda não. Vocês são o segundo filho aqui. E quem vocês acham que nem filho é, que está do lado de fora, eu estou chamando aqui do filho a quem eu primeiro me dirigi. E que disse que não ia, mas acabou indo. Que disse que não ia fazer, mas acabou fazendo. O que a gente pode aprender com essa parábola? A primeira coisa que me chama a atenção, eu queria compartilhar com vocês, é que o pai sempre vai atrás dos seus filhos. Pode passar batido quando a gente lê essa parábola, né? Mas é o pai se dirigindo aos filhos. O pai, o movimento é do pai. Se a gente ama a Deus, é porque ele nos amou primeiro. O movimento do evangelho não é um movimento do homem indo atrás de Deus. Isso destoa de todas as religiões do mundo, porque todas as religiões do mundo são caracterizadas pelo homem buscar o divino. O evangelho é Deus buscando o homem. O evangelho é Deus indo atrás do homem. O evangelho é resgatando a gente, e a gente em movimento de amor se dobrando perante esse Deus que nos buscou e nos resgatou. Se isso não causa no nosso coração um sentimento de profunda gratidão, nada mais vai causar tanta gratidão em nós. Não vai. Porque você se sentir resgatado, liberto, achado, quando você estava perdido, sujo, imundo, é um sentimento maravilhoso. É um sentimento de graça imerecida. Olha, Deus veio atrás de mim. O pai sempre toma a iniciativa de ir ao nosso encontro. Não somos nós que nos achegamos a Deus, é o pai que se achega a nós e se revela a nós. E o pai dá para a gente a oportunidade da gente sempre ajustar a nossa vontade à vontade dele, quando ele se achega a nós. O segundo ponto que eu também queria compartilhar é que o comportamento desses dois filhos evidencia as reações que a gente pode ter no nosso relacionamento com Deus. O primeiro filho, voltando aqui ao conceito da autenticidade, o primeiro filho, ele foi autêntico, concordam? Ele foi até mal educado para o contexto da época. Jesus, ele usava parábolas para sinalizar e transmitir mensagens importantes usando situações locais e culturais da época. A pessoa que ouviu naquela época o primeiro filho respondendo para esse pai dizendo: não, não vou, não quero. Hoje a gente está acostumado, né? Hoje banalizou. Hoje você fala assim: senhor filho, então fique aqui. Não pode. Naquela época, isso aqui não era nem mal educado, não era nem má educação. Aquilo era um profundo desrespeito com a figura do patriarca da família. Era algo inadmissível. Era algo que se alguém fizesse... Oi? Estava também assim. Que bom, alguns anos atrás. Pois é, não é, ou seja, a gente vive esse dilema. E quem ouviu essa parábola, olha, bom, esse filho aí é muito, muito mal educado. Mas ele foi autêntico. Ele disse o que ele pensava. Mas qual foi a reação de fato dele? O que ele fez com as atitudes e com o corpo dele? Que é o templo do Espírito Santo. A ação dele com o corpo dele teve aderência ao que ele falou com os lábios? Não. Por quê? Porque ele teve um tempo aí de reflexão. Ele teve um tempo de abrir o coração para ouvir a vontade de Deus, para refletir o que o Pai falou com ele. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu estava numa célula, falando dessa questão da autenticidade, né? E célula é um perigo, porque célula, se você deixa a coisa correr, né? Às vezes sai cada coisa, assim, você fala, meu Deus. A célula estava nesse momento, assim. E aí, não, porque tem que ser autêntico com Deus. Eu não gosto de acordar cedo, e eu não vou para a igreja cedo. E eu falo com Deus. Eu tenho intimidade com Deus suficiente para dizer, Deus, eu não vou acordar cedo. Ou então, aí o outro, eu também tenho essa intimidade com Deus. Quando eu começo a ler a Bíblia, e lá em Deuteronômio, ou os primeiros capítulos, por exemplo, Mateus, começa com genealogia, falo, Deus, não dá. Não dá, fecho a Bíblia e vou ver alguma coisa que, né, me dê prazer. Essa autenticidade com Deus, essa intimidade com Deus, a gente tem que ter. E a palavra estava assim. Aí a gente parou, falou, peraí, mas o movimento do cristão é só ser autêntico? Será que não tem nada além disso, assim? Porque o que esse filho ensina para a gente é que ele não parou na autenticidade. Teve um momento que ele disse não, e após esse momento de dizer não, ele disse, peraí, o meu não, Deus queria que eu tivesse dito não, o meu pai queria que eu tivesse dito não. E isso mostra amor. Por que isso mostra amor? Porque quem ama não sente conforto no não, que dá. Se você ama alguém, pensa em alguém que você ama, e pensa que essa pessoa te pediu algo. Se essa pessoa te pediu algo e você disse não, você fica assim, 100% confortável de ter dito não para ela? Ah, falei não, não, não quero. Quem ama realmente, a gente não fica confortável no não. Quem ama, você pode até falar o não, não, não vou fazer, juro que eu não vou fazer isso, isso eu não vou fazer. Mas se você ama a pessoa, você bota a cabeça no travesseiro, você fala, será? Será que eu não tenho aqui um caminho de mudança, um caminho de transformação para trilhar dentro de mim? Para fazer corresponder a minha vontade, a minha primeira vontade, e ajustar e me adaptar para que o relacionamento de amor floresça e me mostre coisas que eu não via? Esse movimento é o movimento que o primeiro filho nessa parábola faz, que o filho 1 faz. E foi um movimento que o filho 2 não soube fazer. Porque quem ama admite a hipótese de mudar a sua vontade, a sua primeira vontade, para que essa vontade coincida e seja aderente à vontade do Pai. Esse filho 1, está evidente, são os publicanos e as prostitutas. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Para quem não sabe, era o próprio povo judeu que se aliava ao Império Romano e era, por isso, considerado traidor, porque era um irmão, era do povo, mas estava ali acharcando as pessoas com tributos, com impostos. Isso a série do The Chosen mostra muito bem também. Como Mateus era repudiado pelos outros discípulos, porque Jesus não escolheu, né? Só o pessoalzinho que seguia ele no Instagram para ser discípulo dele. Jesus escolheu pessoas que podiam se matar se fossem colocadas uma do lado da outra para serem os 12 discípulos dele. E eram pessoas, os publicanos e as prostitutas eram pessoas que estavam alijadas do sistema cultico da época. Elas não eram como os fariseus que cumpriam todo o ritual da lei, o ritual de purificação. Não, eram pessoas que estavam de fato do lado de fora. Que começaram mal, entre aspas, mas terminaram bem. Eles não observavam a lei dos rituais de purificação, mas eles se permitiram purificar por dentro. Já o segundo filho, se você pega a resposta que ele deu lá no texto, você vai lembrar, o que que ele disse? Primeiro movimento dele, sim, Senhor. Senhor aqui é no, né, curios, de fato, meu Senhor, é a você que eu presto conta. Você é soberano. Sim, claro que eu vou. Mas ele coincidiu o movimento dele, de fato, o que ele fez com o templo do Espírito Santo dele, coincidiu com o que ele anunciou com a boca? Também não. Então, ao responder ao chamado de Deus que se chegou a ele, o que, que ele fez? Ele agiu de forma formal, de forma servil, Senhor, de forma religiosa, dentro dos parâmetros que a religião mandava, sim, Senhor, ou que o relacionamento dele como pai e filho mandava, e na hora ele foi. Na hora que Deus pediu, não foi. Ele não foi. Por quê? Se para quem ama Deus não existe conforto no não, para quem não ama, de fato, e está acostumado com a coisa engessada da religião, a gente se acomoda muito fácil no falso sim. A gente tem que tomar cuidado com os falsos sims que a gente dá. Eu lembro de uma vez, eu não programo nada disso, mas chega aqui a gente lembra de um monte de coisa, né? É, a gente estava num movimento de jovens, num evento jovem de muito louvor, muita adoração, aquele clima, né? E aí a pessoa que estava ministrando, do nada, começou a dar, assim, não um sermão, mas assim, ela foi incomodada que as pessoas estavam sentadas. É, e ela estava lá pulando, mega animada, lá conduzindo o louvor, né? E ela meio que tentou passar um sermão nas pessoas, assim, dizendo, vocês têm que estar aqui, vocês têm que estar pulando aqui, não sei o quê. Nessa coisa da postura. A pessoa foi bem intencionada no que fez? Claro que foi, não estou, né? Ela queria que as pessoas se dedicassem a Deus, como ela via que era uma dedicação a Deus. O propósito é bom, mas você sabe qual é o risco que a gente corre nisso? Da gente formatar o que é a dedicação a Deus. E a minha dedicação a Deus pode virar um falso sim. Então, por exemplo, se a gente bate palma, né, no final de um louvor, mas o meu coração não está batendo palma, é um falso sim. Por que eu vou bater palma? É um falso sim. A questão da autenticidade, de novo. Então, assim, eu estou querendo passar uma imagem do que, de fato, eu não estou sentindo. Né, outro dia, a Belinha, minha filha, falou, papai, não vai orar, não? Antes da comida. A gente foi sentar para comer, papai, não vai orar, não? E naquele dia, graças a Deus, eu tinha orado antes, assim, no meu coração mesmo. Eu falei, Senhor, obrigado por essa comida. Estava realmente, assim, agradecido. E eu não orei com a boca. Aí eu falei com a Belinha, Belinha, você está certo, papai, não orou com a boca hoje, mas sabia que o papai, antes de botar a primeira colher na boca, ele agradeceu muito o papai do céu, porque ele estava feliz que estava comendo? A gente tem que tomar muito cuidado com os falsos sims, porque eu podia ali, vou ensinar para minha filha como deve ser um comportamento de um servo do Senhor ao agradecer a Deus pela comida. E aí faço aquela oração, mas o meu coração, de fato, não está grato. Para o meu relacionamento com Deus, isso adianta? Não. Para educar minha filha, talvez adiante. Mas para o meu íntimo com Deus, para o meu relacionamento com Ele, não adianta. E esse segundo filho, ele não legitima, nem transforma, nem se permite transformar em sua vontade para que a atitude dele caminhe com a vontade de Deus. Ele não se arrepende, e nem muda. Então ele observa os rituais de purificação, ele está no templo, ele está na sinagoga, ele está aqui na igreja, ele acorda domingo de manhã, ele lê Deuteronômio, ele lê genealogia, mas ele não se permite transformar, porque ele se acomodou no falso sim da religião. Jesus está falando para esse público aqui. Se Jesus estivesse aqui hoje, em corpo, em carne e osso, aqui, se o ministério público dele estivesse no final hoje, no nosso tempo, muito provavelmente Jesus estaria dando essa parábola para a gente. Não estaria dando para quem está do lado de fora aí, e que a gente está achando que não está inserido dentro do nosso sistema. Isso é motivo de muita reflexão para a gente parar para pensar e falar, vem cá, quem eu acho que está... que está fora do reino, Não é fora da igreja, fora do reino de Deus. Será que Deus está tratando elas como se estivesse fora, de fato? O que eu devo fazer como servo de Deus dentro do sistema no qual me encontro? Porque eu não estou advogando aqui a tese de todo mundo sair do sistema, que cinco, não é isso. É um movimento do coração. Movimento do coração. Por quê? Porque no Evangelho não importa tanto o que a gente diz, mas importa o que a gente faz. Vocês já ouviram aquela frase que eu não acredito no que as pessoas falam, eu acredito no que as pessoas fazem? Isso é muito caro para a gente. Porque o primeiro filho, se você fosse acreditar no que ele falou, você, se a história parasse ali, não quero, e você fosse perguntado, vem cá, aquele filho foi? Ele falou, não, ele não foi, ele falou que não queria. Mas a história não para no não quero. Para quem ama a Deus, a história não para no não quero. Porque a gente muda o que a gente pensa, se for necessário mudar, se Deus pensar diferente da gente. O que os filhos disseram foi superado pelas atitudes deles, os dois filhos. Um para o caminho ruim, outro para o caminho bom. Agostinho tinha uma frase que acho que sintetiza muito bem isso aqui que a gente está falando. Ele dizia assim, existem duas vontades. A tua vontade deve ser corrigida para se identificar com a vontade de Deus, e não torcida a de Deus para se acomodar à sua. Corrigida a nossa vontade para se afinar e para se ajustar à vontade de Deus. O que a gente faz muitas vezes é tentar torcer a vontade de Deus para acomodar a nossa. E esse movimento não é um movimento de alguém que realmente quer pautar a sua vida pela vontade de Deus. E a gente aqui está falando da liberdade, né? Quando a gente passou o tema dessa pregação, eu coloquei como tema exatamente isso, a essência da liberdade cristã. Porque eu creio que a essência da liberdade cristã se mede pela nossa disposição e pela nossa capacidade de se sacrificar. De sacrificar a nossa própria vontade. Voltando aqui ao início do culto, da palavra, a gente fez aquela antagonia, né? Aquele antagonismo entre liberdade é fazer tudo o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero, ou liberdade é conseguir fazer o que eu não quero. A gente carrega com a gente essa coisa do conceito da liberdade como tudo o que me impede de ser eu atrapalha a minha liberdade e a minha potencialidade de ser quem eu quero ser. Mas, se Deus criou a gente, e Ele criou a gente com um propósito. Se eu olho para esse copo aqui, eu creio que alguém criou esse copo. Esse copo não foi fruto do acaso. Esse copo, não foi fruto de uma explosão numa vidraçaria que simplesmente tomou a forma que tomou, tem a base que tem para que ele não caia e tem um recipiente arredondado e abauroado para que a água fique ali dentro. Isso mostra propósito. Isso mostra um design para a gente. Isso mostra alguém que pensou na utilidade, na praticidade e como isso deve se comportar para que ele sirva ao propósito que ele foi criado para servir. Se a gente foi criado por Deus, a gente tem um propósito. Então, liberdade, se eu tenho a crença que Deus, e eu creio, que Deus me criou e te criou, quando Ele me criou e te criou, Ele tinha um propósito. Desde o início, fala assim, ó, quando eu criei o Fernando, eu vi o Fernando assim. Eu vejo toda a potencialidade do Fernando assim. Quando eu criei o Roberto, quando eu criei o Natan, quando eu criei a Priscila, quando eu criei a Rebeca, quando eu criei todo mundo, cada um de vocês, eu tinha um propósito assim, eu vejo vocês assim até hoje. Como uma semente. Deus não olha a gente só como semente, Deus olha a gente como árvore frondosa, dando frutos que Ele quer que a gente dê. Agora, se eu como semente me viro para Deus e falo, não Deus, eu não sou semente, eu quero ser a semente que eu quero ser, eu não quero ser a árvore que você planeja que eu seja, eu vou dar outro fruto. Será que de fato eu vou ser realmente livre? Olha como a conversa sobre liberdade é tão profunda que ela interage com o conceito de propósito. Pensa num pássaro. Um pássaro foi criado para correr? Correr, andar e correr? Ou ele foi criado para voar? Por mais que um pássaro se esforce para correr, cara, ele não vai ser longe de ser o melhor corredor. Agora, se ele de fato se amoldar e amoldar a sua vontade ao design que Deus criou ele para ter, ao propósito que Deus criou ele para ter, ele vai preencher toda a potencialidade daquilo que Deus criou ele para ser. Isso vale para a gente. Então, a liberdade, ela caminha em eu aprender a submeter o que eu julgo ser a minha liberdade ao propósito que Deus me criou para ser e para ter na minha vida. E como é que a gente aprende o nosso propósito? A gente passa a vida tentando aprender, né, qual é o nosso propósito individual. Mas o nosso propósito como ser humano está muito claro nas Escrituras. Vamos ler a palavra, vamos ver o que Deus criou a gente para ser, como Deus criou a gente para se comportar. A palavra de Deus é a verdade revelada dele. Ele diz o que espera da gente. Para além disso, viver numa comunidade nos ajuda muito também no despertar da nossa potencialidade e no descobrimento do nosso propósito. Quando a gente vive com pessoas num relacionamento de graça e de verdade, a gente ouve o que a gente não quer ouvir. A gente é questionado sobre coisas que a gente não quer ser questionado. E isso leva a gente a crescer. Então, viver na comunidade é bom, porque quando eu sou confrontado com coisas que eu quero fazer primariamente, ou com visões de mundo que eu tenho, não é para eu usar da modernidade líquida e bloquear a pessoa e desconectar dessa pessoa. Não. É na comunidade, é na contrariedade da comunidade que a gente cresce e a gente também descobre o nosso propósito. Então a gente tem que tentar viver com esse duplo caminho de buscar a Deus, ser íntimo de Deus, ser autêntico com Deus, para a gente descobrir o nosso propósito enquanto ser humano. E quando a gente submeter a nossa identidade ao propósito que Deus desenhou para nós, é que a gente vai ser livre, de verdade. Não é fazendo tudo o que você quer. Não é fazendo tudo quando você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. E para concluir, meus irmãos, um receio que eu tenho é que a gente, como igreja, a gente caia no risco de pregar perdição para os perdidos e salvação para os salvos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar a nossa vida, em que a gente está buscando o nosso propósito, dizendo que os perdidos estão condenados e os salvos estão salvos. Então a gente vem aqui, fala de salvação, fala de graça, porque vocês estão aqui, e eu estou aqui, e para quem está de fora, está perdido. E um movimento que me desperta muita curiosidade nos evangelhos é que Jesus, quando ele se aproximava de quem se julgava perdido, ele não pregava condenação. Quando Jesus se aproximava de quem já estava se sentindo perdido e desesperado, Jesus anunciava esperança, Jesus anunciava salvação. Jesus não pregava perdição para quem estava perdido, ele pregava graça, ele pregava salvação, porque aquela pessoa já tinha passado pelo movimento interior de arrependimento. E se a gente só prega salvação para quem está salvo já, a gente corre o sério risco, como líderes religiosos da época, da gente perder o caminho do arrependimento. Esse texto me faz tremer quando eu paro para pensar que eu posso ser um fariseu que perdeu o caminho do arrependimento. E quando eu olho para fora e falo, não, aquele ali que tem que se arrepender. Eu já me arrependi, eu já passei por esse processo. Arrependimento, meu irmão, é para a vida. É uma vida de arrependimento. E a salvação, a graça, é para a vida eterna. Porque um dia a gente vai ser liberto desse pecado que ainda habita na gente. porque a gente foi liberto, como diz Paulo, pelo sangue de Jesus, a gente foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Não existe mais condenação. A gente foi liberto do pecado. Mas enquanto a gente estiver aqui, o pecado ainda habita na gente. E a gente não pode perder a rota, o caminho do arrependimento. Não é uma parábola, mas se você ler lá em Lucas 7, você vai ver que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. Que era um ato que demonstrava, né, ó, quero ter uma proximidade com a pessoa, quero abrir a minha casa. Se mora um fariseu que convidou Jesus para jantar na casa dele. Preparou tudo do bom e do melhor, a melhor comida, aquela pompa. E teve uma mulher que estragou tudo. Que a Bíblia, quando diz quem é, nem diz quem é, porque chama ela de pecadora. Entrou uma pecadora naquele jantar. Uma intrusa, uma penetra. E tumultuou tudo. Por quê? Porque ela acabou com o ritual que era esperado de um jantar digno na época. Ela foi com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, derramou o vaso aos pés de Jesus e lavou e enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. E aos prantos se derramou perante a presença de Jesus. E aí é curioso o texto, que o texto diz que Simão não falou nada, ele conversou consigo, né? Ele não falou. Ele falou assim, poxa, se Jesus fosse profeta mesmo, ele ia saber que essa mulher não devia nem estar aqui. Pecadora, prostituta provavelmente. Não observa o ritual da purificação que eu observo. Se Jesus soubesse quem ela é, acabei de ver, convidei Jesus aqui para minha casa, para o jantar, para ver se ele era profeta, acabei de saber que ele era profeta. Que ele não é. E aí Jesus, que não ouviu nada, porque ele não falou, o Simão conversou consigo, mas Jesus ouviu, né? Jesus é Deus, propôs uma parábola. Outra parábola, para um outro fariseu. Assim, vem cá, Simão, diz uma coisa. Tinham duas pessoas, que eram devedoras. Uma coisa unia esses dois devedores. Eles não conseguiam pagar a dívida. Nenhum deles conseguia. Só que uma coisa distinguia esses dois devedores. Um deles devia 500, outro devia 50. Quem que você acha... O credor desses dois devedores, que era um credor em comum, perdoou os dois. Simão, quem que você acha que se sentiu mais perdoado? Aí o Simão respondeu, o que devia mais. Ele, ah, isso mesmo. E aí? Coitado Simão. Você está certo, Simão. Porque olha só, você me chamou para jantar, mas você não me ofereceu o que essa mulher está me oferecendo. Por quê? Porque essa mulher que você chama de pecadora, ela passou pelo caminho do arrependimento. E o caminho do arrependimento é um caminho que só... você pode trilhar por você mesmo, eu não posso trilhar por você. Você pode cumprir todo o ritual da purificação e da lei, e o seu coração continuar sujo, imundo, longe de mim. Como é que Jesus chamava os fariseus? Sepulcros caiados, essa expressão é outra expressão fortíssima. Está bonito por fora, está embelezado por fora, está pintadinho, mas por dentro a morte, a podridão. E essa mulher, Simão, ela me amou muito. Por quê? Porque seus muitos pecados foram perdoados. Ela se sentia muito devedora. Já você, Simão, você não se sente devedor de nada? Você não vai ser muito perdoado. Óbvio que vai. Mas você não se sente muito perdoado. Porque a quem foi muito perdoado, muito ama. E a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Essa mulher já se sentia um nada. E Jesus mostrou para ela que ela era tudo. Porque ela trilhou o caminho do arrependimento. E entendeu quem Jesus era. Isso me faz lembrar de uma frase de Lutero. Que Deus cria a partir do nada. E um homem e uma mulher não podem ser nada se Deus não fizer por eles. Mas o homem que se sente já um nada, Deus faz tudo com eles. Enquanto um homem e uma mulher não forem nada, não se sentirem como nada, e não trilharem o caminho do arrependimento, a gente não vai sentir o movimento de Deus na nossa vida. Esse movimento da desfiguração. Quem já se sente desfigurado, Deus dá vestes novas, roupas novas, troca a sandália dos pés, coloca o anel no dedo. Mas quem já se sente com o anel no dedo, com sandálias novas, com roupas novas, e está podre por dentro, não trilhou o caminho do arrependimento. E não vai conseguir entrar primeiro no reino dos céus. E para terminar, meu irmão, e aqui eu termino de vez, esse Jesus maravilhoso que a gente cultuou aqui, que a gente louvou aqui no início da mensagem, ele antes de nós, ele já se desfigurou naquela cruz. Isaías diz que ele ficou irreconhecível como homem, de tão maltratado que foi, de tão flagelado que foi, para que a gente pudesse, a partir da sua desfiguração, ter um novo rosto, uma nova face, um novo corpo, uma nova vida, um arrependimento que nos leve à salvação de fato. E é esse movimento de Jesus, que desfigurado e na cruz do Calvário suportou o peso. Não foi só a dor física, foi a dor do pecado do mundo, uma dor cósmica, que a gente não consegue nem imaginar. Foi nessa cruz do Calvário que ele, desfigurado, permitiu que a gente pudesse ter uma nova face nele e uma nova vida nele. E a partir daí a gente vive com a certeza de que a gente não é amado porque a gente é belo. A gente não é amado porque a gente é belo ou pelo que a gente tem para oferecer. É justamente o oposto. A gente é belo porque a gente é amado por Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Minha oração para mim e para você é que a gente não se veja jamais na figura do segundo filho dessa parábola. Que a gente possa percorrer o caminho do arrependimento, sondar no nosso coração o que a gente está dizendo sim quando deveria dizer não, o que a gente está dizendo não quando deveria dizer sim. Sondar no nosso relacionamento conjugal, o que você deveria estar dizendo sim quando está dizendo não. Meus irmãos, liberdade não é fazer o que a gente quer. Liberdade é a gente encontrar o propósito que Deus criou para a gente, enquanto ser humano, e buscar esse propósito, e se submeter a esse propósito. E quando a gente se submete em amor a esse Deus, a gente é livre. Amém? Vamos orar?
Pai amado,
esqueci do microfone, mas a gente te agradece, Senhor, porque a gente não quer viver uma vida falsa contigo, a gente não quer viver uma vida que seja uma vida de sepulcro caiado, Pai, a gente não quer estar bonito por fora e podre por dentro, a gente não quer transmitir vida por fora e estar morto por dentro, a gente quer, Senhor, que o que brote, o que jorre da gente, que o brilho que emane do nosso olhar, seja fruto do que o Senhor já está fazendo no nosso coração. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me ajude, eu te peço que o Senhor nos ajude, a cada um dos meus irmãos, a sermos como o primeiro filho que foi consultado por Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama, obrigado porque o Senhor vem até o nosso encontro, obrigado porque a iniciativa é Sua, e não nossa, porque se fosse depender de ter iniciativa nossa, jamais seria qualquer iniciativa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá intimidade suficiente para a gente dizer o que a gente não quer fazer, para a gente abrir o nosso coração, Pai, para a gente escrever o nosso próprio salmo. Obrigado por isso, mas obrigado também, Pai, porque o Teu Espírito Santo habita na gente. E esse Espírito Santo que habita na gente é o mesmo Espírito Santo que despertou Jesus dos mortos, que ressuscitou Jesus dos mortos. E esse Espírito Santo nos leva também a levantar do nosso sepulcro, Pai, e a mudar a nossa vontade, e a viver, a respirar o seu ar, a pisar na sua terra, que é terra santa. E ajuda a gente, Pai, o teu Espírito ajuda a gente a questionar o nosso eu. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor não permita que o nosso eu sufoque a tua vontade ou distorça a tua vontade. Mas a gente te pede, pela tua graça, que o nosso eu seja constrangido de forma amorosa pelo teu Espírito a adequar a sua vontade, a adequar a nossa vontade à sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe nos afastar do caminho do arrependimento, não nos deixe ficar confortáveis no próprio sim, no falso sim. Nos ajuda, Pai, a não ter conforto no não, ainda que ele seja verdadeiro. E obrigado, porque o Senhor nos ama com um amor que a gente não consegue nem imaginar. E obrigado, porque o Senhor tirou de nós toda a condenação, e nenhuma condenação há para quem está em ti, Pai. Obrigado por isso. Ajuda a gente a, mesmo não havendo mais condenação, a gente a se arrepender e a não sentir conforto no não. Para a honra e glória do teu nome. Amém.